Continuando sobre o conceito de Minyan, nós vimos já várias coisas que precisam de Minyan. E é importante notar o que é considerado que as pessoas estão juntas para um Minyan. Isso quer dizer que nós precisamos que as 10 pessoas estejam juntas. Existem muitas leis no Shulchan Aruch a respeito do que é considerado que as pessoas estão juntas. Mas vamos só dar uma pincelada do básico. Em primeiro lugar, antes de mais nada, logicamente que há uma preferência que se reze na sinagoga. Existe uma preferência que o Minyan que você vai rezar, quer dizer, você pode rezar com o Minyan em qualquer lugar, mas existe uma preferência que o Minyan se encontre dentro da sinagoga. Por quê? Simples. Dentro da sinagoga tem uma santidade especial. É um lugar especial para reza. Ele tem uma kedushá, uma santidade especial, e por isso damos uma preferência por rezar dentro da sinagoga, logicamente, com o Minyan. Entre parênteses, mesmo sem Minyan. Se uma pessoa vai ter que rezar sozinha, existe uma preferência que ele reze sozinho dentro da sinagoga do que rezar sozinho na sua casa. Isso é importante, às vezes a pessoa chega atrasado e já perdeu o Minyan. Então muitas pessoas pegam o talit e vão para casa rezar. Não, já está lá, reza lá. É preferencial rezar dentro da sinagoga. Nós precisamos ter para o Minyan 10 pessoas juntas. Quando você está numa sinagoga, então fica simples. 10 pessoas estão dentro da sinagoga. Você pode começar a reza. Eles precisam estar todos dentro do mesmo ambiente, dentro da sinagoga. Mesmo que eventualmente a sinagoga é uma colcha de retalhos, muitos lugares são assim. Uma sinagoga que era pequena e depois foi aumentando, eles vão fazendo uma aumentando um pouco, às vezes era uma casa que compraram, então a sinagoga era num determinado lugar, depois não tem mais espaço, tá, tem, graças a Deus, um aumento de pessoas vindo na sinagoga, então eles quebram alguma parede para juntar alguma salinha que tem do lado, algum quarto, alguma coisa assim, para juntar a sinagoga. Todo tempo que você quebrou a parede e passa a fazer parte do mesmo ambiente, é tudo a sinagoga, e mesmo que uma pessoa não consegue enxergar a outra, por exemplo, nesse caso que nós falamos, vamos supor que tem, entre aspas, um puxadinho, tem um quarto do lado da sinagoga que foi anexado à sinagoga, quebraram a parede, quem está rezando nesse quartinho que está quebrado, logicamente está junto com o grande salão, não obrigatoriamente consegue enxergar todas as pessoas do Minyan, ou às vezes ninguém do Minyan, e as pessoas do Minyan não obrigatoriamente enxergam, mas já que é um ambiente só, foi transformado num ambiente só, não tem nenhum problema, nós temos Minyan nesse ambiente. Isso não pode ser dito quando temos uma salinha que é separada da sinagoga, e tem pessoas que estão lá, aí não dá para juntar para o Minyan. Aí só daria para se juntar ao Minyan se dá para se enxergar as pessoas. Aí já começa a entrar em algumas leis um pouco mais complexas, por isso o ideal é evitar esse tipo de situação, todo mundo entrar no mesmo ambiente para rezar. Um outro detalhe interessante é sobre a ala feminina, a ala das mulheres, chamada Ezrat Nashim. A área das mulheres, por exemplo, durante a semana, que as mulheres não vêm rezar. E um homem está lá. Está rezando naquele lado. E temos 9 pessoas dentro da sinagoga. E uma pessoa está na ala das mulheres. Dá para juntar para Minyan, contanto que dê para enxergar um ou outro. Quero dizer que a cortina do Ezrat Nashim está aberta. Ou a janela com o vidro fumê está aberta, então não tem problema, dá para juntar. Mas se tiver, por exemplo, uma treliça, aí está separando um ambiente do outro, e um não está enxergando o outro, e são alas meio separadas. Então, nesse caso, não daria para juntar este um que está lá com os nove que estão aqui, ele teria que vir e se juntar a todo mundo para que possam fazer as partes da reza que precisam de Minyan. Uma outra situação que pode acontecer é uma área aberta. As pessoas querem rezar num lugar aberto. Ah, então antes de, talvez, isso... Por exemplo, se as pessoas se encontram em algum lugar, uma festa, tem um bar mitzvah, tem um casamento, então no salão, as pessoas que querem rezar se juntam em algum cantinho e podem rezar. Ou saem até do salão e vão para outro lugar. Todo o tempo que as pessoas estão juntas no mesmo lugar, temos minyan, podemos rezar. O que acontece quando as pessoas querem rezar ao ar livre? Um lugar aberto. Se nós estamos rezando em um lugar aberto, isso pode acontecer, por exemplo, em festas. Dentro do salão, muito barulho, não dá para se concentrar, não dá para ouvir. Então saem lá fora, num lugar onde foi a rupá, por exemplo. Ou saem lá fora, em algum lugar assim, aberto, e querem rezar. As 10 pessoas devem estar, a princípio, próximas umas das outras, mínimo 10, né, lógico. Precisam estar próximos para que se considere certamente que nós temos um minyan junto. Não tem paredes em volta, não tem nada para juntar essas pessoas. Mas, eles não precisam estar obrigatoriamente juntos. Isso é melhor, é preferencial que estejam todos bem juntinhos, que não haja mais do que 2 metros entre uma pessoa e a outra. Então, eles estão bem próximos. Mas, podem ficar um pouco mais espalhados, contanto que não haja entre as pessoas alguma coisa que seja considerada uma interrupção, uma interrupção feia, vai, vamos dizer assim, entre as pessoas. O que é uma interrupção que é feia? Se tiver idolatria no meio deles, ou se tiver sujeira, fezes. Então a pessoa está num parque. Vamos rezar? Vamos rezar. No primeiro lugar, você tem que verificar isso. Não tem nada a ver com minyan, tem a ver com a reza. Você precisa verificar que o lugar está limpo para rezar. Vamos supor que estão aqui as pessoas e está limpo. Mas aí não tem espaço para todo mundo nesse gramado. Então algumas pessoas estão ficando numa grama mais para lá. E entre uma grama e a outra tem algum cachorro que deixou algo por lá, ou gato, etc. Nesse caso, não dá para se juntar as 7 pessoas que estão aqui com as 3 que estão lá. Porque tem algo que é sujo, algo que não condiz com a reza, interrompendo entre um grupo e o outro grupo. Então nós temos 2 grupos, não podem se juntar para rezar. Então cabe as pessoas não só verificarem que no lugar que eles estão está limpo, mas se as pessoas estão um pouco espalhadas, verificar que entre uma pessoa e a outra também não há nada que seja considerado algo que interrompe. Você está num parque, de repente tem alguma estátua lá. Não pode ter uma estátua entre as pessoas, porque senão isso interrompe entre esse grupo e não dá para se considerar que tem minyan. Também, nesses lugares abertos, não deve ter nenhum tipo de grade que interrompa entre um grupo e o outro. E também não uma via que seja diferente do lugar que eles estão. Uma via pública, por exemplo, uma rua que está cruzando ali no meio. Um grupo está de um lado da rua, outro grupo está do outro lado da rua. Não precisa ser uma rua larga, precisa ser uma ruazinha estreita, mas... Não pode ter, a princípio, isso interrompendo entre um grupo e o outro, porque teríamos uma propriedade diferente que está separando os grupos. Não dá para dizer que eles estão no mesmo lugar. Isso tudo porque estamos num lugar que é descampado, lugar aberto. Também um outro detalhe bem interessante, se as pessoas estão rezando assim num lugar aberto, você tem 9 pessoas de um lado, 9 pessoas do outro lado, e uma pessoa está no meio. Esse um do meio tem que decidir. Ou ele faz parte do Minyan da direita, ou ele faz parte do Minyan da esquerda. Completar Minyan nos dois, ele não pode. Esse tipo de coisa se encontra, por exemplo, no Kotel. E em outros lugares. Não é o único lugar, mas o Kotel é típico. Quem já foi rezar no Kotel sabe que tem um monte de Minyanim um do lado do outro. Mas você precisa decidir em qual Minyan você está rezando. E a pessoa que está organizando aquele Minyan precisa se certificar que tem 10 pessoas, no mínimo, que estão fazendo parte do seu próprio Minyan. Não alguém que está participando de alguns Minyanim. Até porque pode ser que essa pessoa, esse décimo, já rezou. Então eu estou aqui só para responder amém para o Kadish, amém para a repetição da Midah, etc. Ok, então você está no meu grupo. Você não vai ficar no meio respondendo amém para um grupo e para o outro grupo e querendo completar Minyan dos dois lados. Isso não funciona. Ou você está no meu grupo ou você está no outro grupo. Decide e completa o meu Minyan. Então tem que se definir isso muito bem definido. Até daí você vê que não há nenhuma proibição de ter alguns Minyanim no mesmo ambiente funcionando ao mesmo tempo. Verdade que às vezes isso atrapalha, incomoda um outro, por isso numa sinagoga a gente não faz esse tipo de coisa, mas em lugares que são sagrados e que muita gente quer rezar, acaba acontecendo bastante isso, como por exemplo no Kotel, mas cada grupo deve se juntar ao seu grupo e rezar no seu grupo, e as pessoas que fazem parte daquele Minyan vão ficar mais próximas, para que esteja caracterizado que nós somos o grupo aqui de 10, 12, 14, 15, 20, não interessa quantas pessoas, mas somos parte deste Minyan, estamos rezando neste Minyan. Esse tipo de Minyan distante foi algo comum na época do corona, Covid, onde em muitos lugares ou não estava funcionando a sinagoga ou foi proibido se juntar na sinagoga e as pessoas passaram a rezar em lugares abertos e embaixo dos prédios, na rua, em parques. Aí fica importante saber que para essas pessoas serem consideradas juntas devem estar mais próximas. Não pode estar um de um lado da rua e outro do outro lado da rua. E não pode ter nada de sujeira entre um grupo e o outro. São detalhes importantes para se respeitar. Isso nós damos exemplo de festa. Ou às vezes as pessoas se encontram num parque e precisam rezar, chegou a hora de rezar. Precisa se prestar atenção nesses detalhes, se junta num canto e pode rezar desde que haja o Minyan da forma que nós citamos.